que é importante nós ouvirmos aqui na primeira comissão aquilo que cada um tem a dizer sobre aquilo que se passa nos seus países. Eu sou Portugal, gostaria de dizer o seguinte, em resultado da situação internacional, que é conhecida e que neste momento é impactada particularmente e especialmente pelo facto de termos uma guerra em território europeu, é uma situação que, do ponto de vista social e económico, é uma situação difícil. É claro que, provavelmente, aquilo que a nossa colega da Guiné-Bissau dirá é: com as vossas dificuldades vivíamos nós bem, mas, de qualquer maneira, cada país sente a sua circunstância e, de facto, nós estamos a viver, como a realidade dos países europeus, uma inflação bastante elevada, que, obviamente, come o rendimento das famílias e, obviamente, que o governo acha que vai fazendo aquilo que consegue fazer em termos de compensação, mas as oposições acham que não e, provavelmente, também os sindicatos também acham que não e, portanto, é uma situação que, objetivamente, não é uma situação fácil em termos sociais e económicos, porque um número grande de pessoas que vivem com dificuldades vêem as suas dificuldades aumentadas numa situação em que a inflação é superior, o aumento da inflação é superior ao aumento dos rendimentos das famílias. Como é sabido, as pessoas raciocinam principalmente em função da situação concreta em que vivem, da sua vida, e se a vida piora, isso põe problemas em termos também de governação e de gestão do país. É uma situação em que quer o partido que está no governo, quer os partidos que estão na oposição procuram adaptar-se a ela, porque não, há décadas que não tínhamos uma situação de inflação desta natureza, e também esta inflação não era a mesma que os países do Norte tiveram nas décadas 70 e 80 do século passado, e todos procuramos, dentro de uma margem de responsabilidade, procurar encontrar respostas que sejam as melhores possíveis, e cada partido político procura isso. É esse o debate principal que temos no nosso país neste momento. E sobre isso não iria dizer mais nada, porque gostava de aproveitar para introduzir neste momento o Sr. Presidente e para terminar uma questão que não tem a ver com a nossa situação política em Portugal, mas que, em nosso entender, nós propomos que esta comissão devia pronunciar-se. A Guiné Equatorial deu recentemente um passo que nós consideramos muito relevante, que corresponde a uma expectativa que nós tínhamos há anos, a partir do momento em que a Guiné Equatorial passou a pertencer à nossa comunidade, e que foi o facto de ter feito uma alteração do seu sistema penal que retira do cenário a pena capital, a pena de morte. Nós temos insistido nisso variadas vezes e, portanto, temos que saudar, e fazê-lo como delegação portuguesa, temos que saudar esse passo que a Guiné Equatorial deu. Quando nós criticamos ou manifestamos a nossa insatisfação por ainda não ter sido feito, depois temos que ser consequentes e saudar e manifestar a nossa satisfação quando já foi feito. E, portanto, o Dr. Rodrigo Knopfli está a distribuir um texto que nós propomos, que possa ser um texto de base para uma saudação à Guiné Equatorial, que a nossa Comissão poderia propor às nossas instâncias para ser um texto desta 11ª Assembleia Parlamentar. É óbvio que o que nos interessa é o sentido geral do texto e, portanto, estamos, obviamente, disponíveis para que qualquer colega ou a Presidência posso introduzir melhorias no texto, mas achamos que devíamos propor que tomássemos este ato de saudar a Guiné Equatorial por este avanço que a nós nos parece muito positivo. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Porfírio. Deputado António, alguma questão? Portugal, para acrescentar, por favor.
Não, Sr. Presidente, considero que o Sr. Deputado Porfírio Silva disse tudo, disse bastante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecemos pela inserir na agenda de hoje a situação política dos Estados-membros, embora não está previsto na agenda da Comissão 1. E agradecemos pela oportunidade em partilhar a nossa situação real em Timor-Leste. Achamos que a mídia que nos une, embora longe, podemos acompanhar de perto, através da mídia, a situação de cada país, embora entendemos que não vai ser muito mais detalhe. E nós, em Timor-Leste, graças a Deus, embora a pandemia em si nos isolou quase 2 anos e não participamos nas reuniões que tínhamos vindo em Moçambique neste ano, aliás, salvo erro, da primeira comissão em Moçambique, tanto assim a segunda comissão em Cabo Verde. Mas acompanhamos de perto todo o trabalho do APCPLP. E também aproveitamos a oportunidade de informar que a Timor-Leste este é o último ano da nossa legislatura, que acabamos de fazer encarar as eleições presidenciais em março deste ano e conseguimos eleger o nosso novo presidente da República, que o presidente da República de Portugal também presenciou na tomada de posse do nosso atual presidente, o nosso novo presidente, em 20 de maio de 2022, e daqui em breve virá a Portugal em visita de trabalho. Para isso, agradecemos também a Portugal pelo vosso apoio. E nós, praticamente, no nosso Parlamento, este é o nosso fim do mandato, que iremos para a nova eleição parlamentar no próximo ano, já em maio de 2023. De maneira que a nossa situação em si, com a pandemia, sim, sofremos muito na situação econômica, mas, graças a Deus, conseguimos ultrapassar em coordenação com os nossos países amigos e também das organizações internacionais e conseguimos ultrapassar esta pandemia. Esta pandemia, sim, afetou-nos muito, principalmente para a mobilização dos cidadãos e, graças a Deus, tudo conseguimos ultrapassar. Achamos que todos os nossos países membros, os países membros também, encaram o mesmo problema que o nosso país, principalmente Timor-Leste, está encarando. De maneira que aqui também para salientar sobre a sede do CPLP, que inicialmente, peço desculpa em ir um bocadinho atrás, porque hoje, depois da nossa a doutora tinha adiantado sobre a instalação da sede em si, caso salvo erro, um dos problemas é do estatuto do CPLP em si. Mas achamos que para o bom funcionamento é importante termos a sede do CPLP. Não iremos questionar aonde será a instalação da sede. Mas isto foi, salvo erro, em 2019. Tínhamos vindo reunido em Angola, Luanda, já fomos visitar o espaço em si. Mas se o problema que estamos a encarar é do estatuto do CPLP em si, achamos que os países membros têm a obrigação de ver como ver o estatuto em si que nos impede. Ou temos que adoptar um novo estatuto dos países membros para, enfim, dar mesmo saída ou dar mesmo... podemos adiantar qualquer coisa, senão, olha, anos e anos, vínhamos a bater na mesma questão, no mesmo problema. De maneira que, quer queira, quer não, a CPLP tem que ter uma só voz. Senão, vamos ficar assim todos os anos reunidos e principalmente a esta comissão, vamos bater na mesma, não vou dizer na mesma tecla, mas vamos bater no mesmo problema. De maneira que... queremos orientar também aqui para que vamos ter a seriedade de como reunir e também como optar pelos objetivos da instalação, da criação do APCPLP em si. Só isto que tenho para dizer, se caso contrário, as minhas palavras, caso não são bem ditas, peço desculpa. E Timor-Leste em si, agora estamos no último ano, é o ano político, em que no próximo ano iremos para a eleição parlamentar, e seja bem-vindo aos nossos homólogos que irão fazer a observação eleitoral em Timor-Leste. Muito obrigado.
Senhor Presidente, Timor-Leste tenho muitos problemas, mas, Senhor Presidente, não há porta que não tenha chave. Vamos olhar à frente, ajudar uns outros problemas para dar resoluções, soluções aos problemas. Seja qual for o problema. Obrigado.
Muito obrigado. Moçambique, a situação política, económica e social é boa. As instituições estão a funcionar. Teremos eleições próximo ano, portanto, as eleições autárquicas. E o governo, a semana passada, fez uma proposta já, portanto, de aumento dos municípios. Em Moçambique temos seguido o critério do gradualismo, da realidade e especificidade do nosso país. Neste momento são 53 autarquias entre cidades e vilas, e foram acrescentadas mais 12, portanto, espalhadas um pouco por todas as províncias. Não teremos estas eleições, que já foram convocadas no próximo ano, e em 2024 teremos as eleições gerais. Sobre a situação do terrorismo, queremos desde já agradecer a solidariedade da Primeira Comissão e dos Estados-membros de forma geral, e o apoio que tem dado a Moçambique. Queremos informar que continuamos com este desafio, mas com muitos avanços em termos de reconquista, portanto, da ordem e tranquilidade nas zonas outrora afetadas pelo terrorismo. E falamos isso com dados próprios. A população retornou para os distritos afetados, e neste caso eram os distritos de Palma, Mocimboa da Praia, que foi também reconquistada, e Nangade, para alguns casos. E já se reabriram as condições mínimas para a vida da população, energia, água, escolas, hospitais, e o comércio também retomou a sua normalidade. E este esforço de combate ao terrorismo conta com o apoio, naturalmente, e solidariedade dos Estados-membros da CPLP, mas temos tido um grande apoio da União Europeia, e neste caso também de Portugal, sobretudo, no treinamento das nossas forças armadas, e também apoio logístico não letal, portanto, para as nossas tropas, e isso tem sido determinante. Tem um contingente da União Europeia em Moçambique que está a fazer o treinamento, a formação de soldados especializados para este desafio que estamos a enfrentar. A luta que estamos a travar, também temos tido o apoio das forças, portanto, da SADC, que estão no terreno, e do Ruanda, portanto, um país irmão que estamos ali. Há muitos avanços, naturalmente, sendo o terrorismo e pelas características, não vamos dizer que não tenha havido assim, ataques esporádicos e que são hediondos, sobretudo, porque para causar impacto e causar terror nas populações, eles normalmente decepam as cabeças das vítimas. Ainda ontem começou a circular um vídeo em que o suposto líder, portanto, dos Al-Shabaab, pegou num martelo, e o vídeo está ali, e martelou a cabeça da pessoa, partiu-lhe o crânio, e ele comeu, portanto, ali no vídeo. É um vídeo que está a circular, que preciso também ver a autenticidade. Eu não tive coragem de abrir até ao fim. eles fazem isso. Há um mês, um pouco antes, ou um pouco mais, assassinaram uma freira dos seus 80 e tal anos, que está de origem italiana, que está em Moçambique há mais de 50 anos, e que servia, apoiava as comunidades num distrito remoto de Nampula, numa outra província. Foi o primeiro ataque em Nampula e esta freira vivia num internato com jovens, alunas, raparigas, no esforço então de proteger as raparigas, ensinando-as, e naquela noite, naquela madrugada, assassinaram de forma brutal esta senhora. Portanto, tem havido um e outro caso prático, mas sobretudo os ataques que se podem falar agora é devido à debandada do trabalho das nossas forças e dos outros irmãos. Eles acabaram se espalhando, então, sobretudo agora o fazem para conseguir alimentação ou então conseguir alguns recursos para continuarem a sua saga assassina. Mas queremos garantir de que a situação é boa. Nesta semana ainda decorreu, aliás, até sexta e sábado, o Conselho Coordenador do nosso Ministério do Interior, portanto, que está ligado, e do Comando-Geral da Polícia, portanto, em Palma, que é o local que esteve referenciado, e a retoma de voos também, exatamente, entre a cidade capital Pemba e Palma, portanto, há voos de companhias aéreas, isso para mostrar que o ambiente é bom. O desafio continua, e que é lançado pelas autoridades para que as companhias, portanto, que estão na prospeção do gás possam retornar e começarem a trabalhar para que possamos, portanto, desenvolver o nosso país. Queríamos informar que o primeiro lote de gás também já começou, há uma semana ou duas saiu o primeiro navio, portanto, carregando o gás, que é um sinal positivo para o nosso país, sobretudo para a nossa economia. Depois da pandemia, o país também, como tantos outros, está a reerguer-se. Queríamos agradecer a este fórum, portanto, a solidariedade e o apoio, sobretudo, à candidatura de Moçambique, membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foi expresso aqui, felizmente Moçambique foi eleito com o apoio dos Estados-membros da CPLP, mas que foi uma percentagem quase 100% de Moçambique. E Portugal esteve muito empenhado, como tantos outros países também da CPLP, na nossa candidatura. O outro aspecto que queria referenciar sobre o nosso país, portanto, tem a ver com dar o nosso apoio e solidariedade aos países que realizaram eleições este ano. Queremos referir a Angola e São Tomé e Príncipe, portanto, um passo importante para a consolidação das nossas democracias, e encorajamos, e o Brasil, que vai dentro de dias também a votos, e como foi desejo desta primeira comissão, que essas eleições possam decorrer com normalidade. Em Angola, onde estivemos parte de nós também como observadores, assistimos o processo, e foi exatamente isso que nós notamos, foi um processo, portanto, que decorreu com normalidade e de acordo com os termos, portanto, requeridos para essas situações. Então, depois destas considerações, se não houver perguntas para cada um, penso que podíamos, eu quis dar tempo para vermos o texto que nos foi proposto. Precisamos que se faça uma leitura? É necessário ou já? Pode ler, deputado, por favor. É audível para todos, é melhor.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ler então o texto que propomos. Saudação à Guiné Equatorial. As deputadas e os deputados da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, APCPLP, reunidos na 11ª APCLP em Lisboa, Portugal, tomaram boa nota do anúncio da abolição da pena de morte da Guiné Equatorial. Considerando a adoção de um novo Código Penal da Guiné Equatorial, que, no seu artigo 26º, consagra que, abrir aspas, na aplicação das penas, a pena de morte é abolida na sua totalidade na República da Guiné Equatorial, fechar aspas, demonstrando-se como um avanço substantivo em matéria de direitos humanos, as deputadas e os deputados da APCPLP saúdam o povo da Guiné Equatorial. É este o texto que propomos. Obrigado, Sr. Presidente.
Concordamos com o texto, não há objeção. Muito obrigada.
Informação que nos foi apresentada pelos Estados-membros, Suas Excelências, Senhores Deputados, sobre a situação política, económica e social de cada um dos países, encorajar que o processo da consolidação da democracia seja um processo sempre permanente, não uma democracia perfeita a cada dia. Precisamos, com o empenho de todos, portanto, que a democracia sejam consolidadas. Preocupa-nos a situação prevalecente, portanto, na Guiné-Bissau, sobretudo nessa violação dos direitos civis e políticos, e o nosso desejo que o povo e as autoridades continuem a trabalhar para que possam ser garantidos estes direitos. Esta informação tinha-nos sido apresentada, portanto, nas últimas reuniões, e consideramos que continua preocupante. Muito obrigado. Mais comentários ou alguma pergunta sobre o ponto? Não havendo. Portanto, dentro da comissão adotamos o texto que nos foi apresentado. Próximo ponto, indicação de data e lugar da próxima reunião. Sim, Rui? Não? Qual tem sido o procedimento? Pela experiência.
Só como nota complementar, Sr. Presidente, em virtude de ter sido colocado um novo ponto na ordem de trabalhos desta comissão, que será a eventual apreciação, ou que será a apreciação do novo, nova redação do CTAD permanente, não é? Eventualmente, e fica a consideração da comissão, seria de, no seguimento da recepção da nova redação por parte do CTAD Executivo à Angola, seria de, eventualmente, no próximo ano, a vir a reunir esta comissão para efeitos de apreciação desse ponto de ordem de trabalhos, sem prejuízo, claro, de outros pontos de ordem na agenda. Agora, o local, confesso que deixaria à consideração da comissão.
Sr. Presidente, sendo breves, porque estamos já... há aqui colegas que têm que ir para outras instâncias da Assembleia Parlamentar. Quanto ao lugar e à data da reunião normal do próximo ano, penso que a Presidência da Comissão nos proporá aquilo que entender. Se quiser dizer-nos hoje, se quiser dizer-nos noutra altura, penso que não faz assim uma diferença fundamental, podemos esperar que reflita sobre isso. Quanto ao ponto suscitado, e no que diz respeito aos instrumentos para a instalação do secretário permanente em Luanda, eu sugeria que nós pudéssemos tentar fazer uma reunião à distância. Eu penso que provavelmente nós não podemos esperar mais 7 ou 8 meses para abordar essa matéria, penso que será tarde. Provavelmente uma reunião não chegará para fazer tudo aquilo que há a fazer e penso que nenhum Parlamento tem disponibilidade para nos fazer reunir repetidamente, de forma presencial, em qualquer lado que seja. E, portanto, eu sugeria que nós pudéssemos usar, enfim, o Sr. Presidente é que sabe, é que dirige esta comissão e falo muito bem, como sempre, mas deixava a sugestão de que, especificamente para a questão do Estatuto, para a questão do Secretariado Permanente, nós pudéssemos reunir online, por um dos meios disponíveis, que nos poupa dinheiro, que nos poupa tempo e que nos permite mais alguma flexibilidade na organização desse trabalho. Porque olhar para um texto jurídico não é uma coisa que se faça em meia hora. Precisaremos de voltar a ele várias vezes e penso que nós não podemos dizer às outras instâncias da Assembleia Parlamentar que agora só daqui a um ano é que vamos voltar a olhar para o texto. E, portanto, eu acho que a possibilidade de o Sr. Presidente estimular o uso dos meios à distância especificamente para essa matéria penso que era possível. Quanto ao resto, quanto à reunião regular durante o ano, penso que podemos esperar por uma ocasião em que o Sr. Presidente tenha refletido sobre a matéria e nos queira dizer alguma coisa. Muito obrigado.
Só queria acrescentar à proposta do colega, do camarada, bom, é camarada, camarada Porfírio. O hábito. Queria acrescentar que às vezes o timing que nós colocamos para as reuniões virtuais é muito pouco e acabamos por andar a correr. Se pudéssemos marcar, por exemplo, duas reuniões para esgotarmos mesmo o assunto. Pode ser 2 dias seguidos, em horários que nos convinha a todos os membros dessa comissão. Seria ótimo. Para nós, na Guiné-Bissau, as reuniões virtuais seriam as melhores, pelo menos neste momento que temos grandes dificuldades financeiras. Portanto, nós estamos a apoiar esta ideia de reuniões virtuais, mas também com um tempo que nos dê para discutirmos e chegarmos a alguma conclusão. Obrigada.